Não, eu acho que não tem muito, não, Oberino. Acho que não interfere. Não. O brasileiro que gosta do futebol, ele tá, não tá nem aí pra direita, esquerda, quem não, vai ganhar.
Não, não seria isso que eu queria colocar. Coloquei errado, então. Você acha, então, que o brasileiro, para ele, a situação, o fato de perdermos ou de estarmos desclassificados da maior competição esportiva do planeta, para nós, para o brasileiro, isso não significa nada?
Eu acho que não. Acho que não. Até porque faz tempo que a gente não tem uma seleção que empolgue, né? Uma seleção. Ontem mesmo você falou aqui que você não vê mais aquela, claro, aquele povo, né, lotando o botequinho da esquina. A rua pintada, bonita, com bandeira. É uma que outra, é do gato pingado aí.
Mas isso não é um mau sintoma?
Mas eu acho que isso é consequência mesmo da própria empolgação do futebol, Beni. Uma vez havia uma empolgação, hoje não tem. Você não vê. Eu não sei. A gente que já viu seleção que empolgava, como a seleção de 82, que eu acompanhei bem, aquela seleção empolgava. Hã? Pois é.
Uma coisa a gente pode dizer, né, Beni? Aquela empolgação que seria caso o Brasil tivesse avançado, chegasse numa final, conquistasse o Hexa tão esperado, ela, de alguma forma, eu acho que interferiria sim, no sentido de que o povo costuma, em momentos de festa, esquecer da responsabilidade sobre a política. Eu acho que essa saída precoce da seleção acaba fazendo um retorno, um choque de realidade para a população, para voltar à nossa realidade. Nós precisamos agora o quê? Avaliarmos os nossos futuros representantes, irmos em outubro nas urnas e decidir quem vai governar esse país pelos próximos 4 anos, quem serão nossos representantes lá em Brasília. E a Copa passou, né? Ficou para trás, e agora o momento é de nos debruçarmos na avaliação, para que a gente em outubro possa fazer a melhor escolha possível. Não tem muito o que mais lamentar a saída precoce da seleção. Eu acho que...
Vocês não ficam tristes em ver seus filhos não comemorando um título da seleção brasileira?
Beni, eu acho assim, os meus são pequenos, ainda não entendem muita coisa, né? Sinceramente, eu não fico triste, não. Eu ficaria triste e fico triste em ver os nossos jovens se preocuparem pouco com o futuro do nosso país. Só para efeito de números, nós temos 73% dos nossos estudantes não atingem o nível básico em matemática, para resolver um problema simples. A leitura praticamente não está existindo nas escolas. Ainda mais agora, com o chat GPT, eu vejo as crianças irem para o chat GPT fazer o trabalho de escola, Beni. Não folheiam mais um livro, não leem. E isso é ruim. Eu fico triste em ver isso. Eu não fico triste a seleção ter saído da Copa, não. De forma alguma. Seria bom se tivesse avançado? Seria. Mas a minha tristeza é em ver a situação que os nossos jovens estão traçando para suas vidas no futuro. E isso sim vai impactar grandemente o nosso país no futuro. Porque enquanto, por exemplo, a China está formando seus cientistas, seus engenheiros, seus profissionais, a gente continua remando para trás. Nós temos tudo que um país precisa para se tornar uma grande potência mundial. Nós temos minério, nós temos uma população grande, mas nós não temos o básico para que nós possamos potencializar as riquezas que nós temos, que é a educação. Enquanto isso, a China está lá, produzindo cada vez mais, gerando riqueza cada vez mais, trabalhando cada vez mais, enquanto a gente está discutindo a redução da jornada de trabalho no Brasil. E isso, para mim, me dá tristeza.
Perigoso. Mas vamos aqui para um recadinho. Chuveiro sem pressão em casa? Ou está buscando o melhor material para o seu poço artesiano? Venha para a Loja das Bombas. Bomba solar para até 100 mil litros por hora. A pronta entrega. E pressurizadores automáticos que resolvem a falta de água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e o parceiro número um dos poceiros, com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas. Toda a solução em água que você precisa está aqui. Loja das Bombas. Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Telefone e WhatsApp 69-3229-7453. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia. Equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69-981-29-5825.
Papo de Redação.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliar. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar que move o mundo e faz mais. Eliar é líder nas montadoras. Eliar você em primeiro lugar.
Eliar, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Honda Invel! Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel! É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance! Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio!
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar
golaço
certo.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Keller Sport 2185-60R15 para Yaris e K. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa, eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Parecis FM. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Pois bem, gente, nós estamos aí a 1 da tarde, mais 11 minutinhos. E realmente interessante, né? A gente conversando aqui com ouvintes, com ouvintes. Não é que diga, mas vou te falar, viu, rapaz? Hã? É? Então desliga essa porcaria, por favor, antes que eu piso em cima. Então é o seguinte, o que eu queria dizer é que há uma preocupação, sim, por parte de crianças. Quando eu falo crianças, sei lá, de 8, 9, 10, 11, 12 anos, que estão chegando no pai e perguntando: pai, será que eu não vou ver essa seleção ser campeã do mundo, não? Olha,
do jeito que tem sido feita a escolha do elenco,
talvez eles vejam e a gente não mais, né, Beni?
É, claro. A tendência é essa, né? A tendência é essa. Mas aquela coisa assim, ó. Vem cá. Será que realmente o Brasil está perdendo aquela sua facilidade, aquela coisa de encontrar um bom jogador de futebol? Porque hoje acontece ao contrário. Hoje você vê, podem ficar bravos comigo à vontade, mas é jogadorzinho de condomínio, né? A mamãe vai lá ver se estão batendo na canelinha dele, coisa toda. Quando os grandes momentos do futebol brasileiro a gente não pode negar isso, essa molecada que vinha da várzea.
Hoje nem tem mais isso, né?
É, hoje não tem mais isso.
Eu acho que nem tem. É porque uma vez encontrava os moleques nos campinhos de esquina, né? Agora não tem mais. É,
jogando no asfalto, na pedra, né?
É, dedão descalço, tudo estourado. Dedão arrebentado e coisa. Mas hoje não, você não vê mais isso aí.
Né? Que coisa, né? Infelizmente, é uma decepção. Uma decepção muito grande.
Beni, olha só, eu estava a gente falando aqui sobre a questão da educação. Eu dei o número sobre o índice de jovens que saem do ensino médio sem saber fazer uma conta básica, uma expressão básica de matemática. Saiu o ranking de aprovação no ensino médio. Esse ranking, ele é avaliado nos estados. É a média de aprovação que cada estado informa. Funciona da seguinte forma: você estudou o ano letivo ali e você chega no final do ano, ou você é aprovado ou você é reprovado. E aí o que chama atenção é por isso que eu digo que os números, a gente precisa ter muito cuidado em comemorar aquilo que é divulgado pelo governo. Porque o interesse do governo é colocar os melhores números possíveis. E aí o que é que foi feito? Foi feito um cruzamento entre o estado que mais aprova com a posição desses estudantes em relação ao Enem, que podemos dizer que seja o principal termômetro de medida do conhecimento educacional no nosso país. E aí nós temos o Pará em primeiro lugar em aprovação. Ou seja, o Pará aprovou 99% dos estudantes de ensino médio. E sabe qual é a posição desses estudantes no Enem? Qual a posição que o Pará fica após esses estudantes cumprirem a prova do Enem? 26º, ou seja, o penúltimo estado em aprovação no Enem. Piauí, 98,9% de aprovação no ensino médio. Aí você vai para o Enem, ele está na posição 18ª. Então a pergunta que fica é: esses estados, eles estão aprovando por aprovar? Porque a impressão que dá é essa. Por exemplo, o Distrito Federal aprovou no ensino médio 86% dos estudantes. Em compensação, no Enem, é o terceiro que mais tiveram aprovação no exame. Então essa é uma demonstração clara de números que não se convergem. O que nós deveríamos estar lendo aqui, por exemplo, Pará, que aprovou 99% do ensino médio, era que ele estivesse em primeiro lugar também em aprovação no Enem. Concorda comigo, Cícero?
Sobre esse número de aprovados?
Que... Se eu tenho um estado que aprova 99% dos estudantes, A lógica seria que esse estado tivesse bem posicionado em relação ao exame.
Claro, nos números, sim.
Né? E não é isso que a gente vê, então...
A tendência é que os estudantes estejam... O entendimento que estejam bem preparados,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bem preparados.
E aí você tem o Distrito Federal que aprova só 86%, ou seja, é mais rígido, mas está lá em terceiro lugar no Enem. Por exemplo, São Paulo, 94,7% de aprovação no ensino médio. E é o primeiro no exame.
É, mas a proporcionalidade de São Paulo também é bem maior, né?
É, mas aí eles desconsideram a proporcionalidade. Eles estão medindo a quantidade de alunos que foram aprovados no exame. É
porque, por exemplo, São Paulo, você deve ter 1 milhão de candidatos, né, fazendo o exame, enquanto que Rondônia, 5 mil. Sim. Talvez nem isso, né?
Mas aí eles consideraram essa proporcionalidade, entendeu?
Sei, sei.
Então, a gente precisa avançar muito ainda na questão do aprendizado educacional no nosso país, senão a gente vai ficar para trás, aquilo que eu falei. Cada vez menos o Brasil forma profissionais para fazer esse país crescer. Nós temos todos os insumos, todas as riquezas, nós vendemos essas riquezas para fora do país e compramos o produto industrializado, produto pronto, quando nós deveríamos ter profissionais dentro das indústrias produzindo e fazendo essas riquezas brasileiras serem produzidas aqui. Mas...
Olha, Beni, o André está mandando mensagem para a gente aqui, dando boa tarde, dizendo: Beni, tem um sobrinho com 9 anos de idade, o Lucas, chorou muito com a derrota do Brasil para a Noruega. É. Um garotinho de 9 anos. Hã? Pois é, estava assistindo, torcendo. É, a minha neta e meu neto também estavam olhando o jogo comigo e ficaram, não acreditaram, né, na derrota brasileira.
Olha aqui. Olá, Dinos, boa tarde. Então, essa frase, rouba, mas faz, serve para o PT? Esse Cícero, aí, ele concorda com isso. É, Cícero? É o Wellington Guerra.
O Wellington, eu comentei aqui como que o Maluf é conhecido em São Paulo. Ele é estereotipado por isso. Ah, o Maluf rouba, mas faz, rouba... Sempre foi assim, entendeu? E que ele tinha essa pecha de que metia a mão no dinheiro público, mas fazia. E aí o povo não tolerava, digamos assim, né? O paulistano tolerava isso por conta de que muitos roubam, não fazem nada, pelo menos o Maluf, né, de acordo com o folclore popular de São Paulo, né, passava, metia a mão no dinheiro, mas também fazia, né? Separava um pouquinho para fazer, né?
Eu sou suspeito em dizer, mas quem não gosta do Maluf deveria aprender mais um pouquinho com a família dele. Só isso, não precisa. Se tem alguém na política de São Paulo que não precisa roubar, é a família Maluf.
Aliás, sempre tiveram, né?
Sempre, sempre.
Sempre tiveram.
A Duratex, o Catex, a Tatex, essas coisas todas aí. Mas olha aqui o que interessante. Então, é o Wellington Guerra. O Wellington Guerra hoje, eu acho que ele amanheceu meio atravessado.
Ah, é?
É. Porque tá aqui, ó. Sei que você... Ele tá falando pra mim, tá? Calma! Sei que você não vai ler.
Calma!
Mas sempre vou falar. Todos os dias eu mando mensagem, mas ninguém fala nada. Amo esse programa. É o Wellington Guerra. Rapaz, o que esse Wellington Guerra é atendido aqui todos os dias, cara?
Verdade.
É, ele vem e fala: ô, Wellington, pelo amor de Deus, cara, faz isso não.
E assim, também até para ele entender, né, o Benier. Eita, Egito 2-0 na Argentina, hein?
2-0.
Maravilha. É. O Wellington Guerra entender, Benier, assim, a dinâmica do programa muitas das vezes é tão... tem que atender os merchans, né, o comercial, tem que atender os ouvintes e a gente tem que debater sobre os assuntos. Nem sempre todos os ouvintes são ouvidos, mas eu lembro sempre da leitura das mensagens do Hélio. E aqui eu quero...
Conforme a gente vai visualizando aqui, a gente vai falando, né? Muita gente mandando mensagem e daqui a pouco a gente começa a debater um assunto e acaba... Aí o tempo vai embora, né?
E são mensagens inteligentes, né? Eu não me lembro algum momento ter deixado de ler uma mensagem do Wellington. Não ser que chegou depois do programa.
É. Sim. Aí não dava mais tempo.
Eu, por exemplo, sou fruto de mensagens, né? Eu participava praticamente todos os dias.
É verdade.
E aí o segredo sempre foi o quê? Uma participação respeitosa...
Não, mas você...
Com um debate limpo.
Nas mensagens você era pentelho.
Eu gostava de encher o saco do professor Peixoto.
Meu Deus do céu.
Mas aqui, Beni, eu quero aproveitar. Acabou de sair o segundo gol aqui do Egito. Quero mandar um... Tá no VAR? Tá avaliando?
Tá no VAR. É, por causa de puxa daqui, puxa daqui. Se ele for dar... Ninguém dá isso.
E estão falando aí que a Argentina está sendo beneficiada pela arbitragem, né? Vamos ver o que é que vai ser decidido ali. Mas eu quero mandar um abraço, Beni, pro Dr. Franklin, um flamenguista que participa do nosso grupo aqui, e dizer para ele, viu, Dr. Franklin, que eu vou mandar uma camisa do Lula para tu vestir. Por que que eu tô dizendo isso? Ele vestiu a camisa do Brasil, o Brasil saiu, ele vestiu a de Portugal, Portugal saiu, e agora tá vestindo a da Argentina e a Argentina tá saindo. Vou mandar a camisa do Lula pra tu vestir, viu, Dr. Frank? Um abraço, meu irmão.
Não, aí... Não gol, viu, Eric?
Sacanagem, né, bicho?
É. Aí não pode ser camisa. Tem que ser um roupão. Aquele... Ah, meu Deus do céu.
Não, aí eu vou te falar. O cara marcar uma falta dessa aí, não sei não, hein?
É, aquele puxa-puxa, né? Um puxa daqui, outro puxa de lá, né? O VAR viu o que ninguém olha no futebol, né? Que é esse negócio, um puxando o outro, um agarrando o outro, né? É, mas...
Mas é isso aí. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Por que enxergar? Porque enxergar bem é viver muito melhor, não é verdade? Hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos. Transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Papo de redação.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae. Tem tudo para dar
golaço
certo.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Edturin 2, 17570R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 2, 205,55R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar salvar vidas.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Acompanhem a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoobi tem plano safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá.
Dura até 3 vezes mais.
Eliá.
Que move o mundo e faz mais.
Eliá.
É líder nas montadoras.
Eliá,
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Já conhece o novo site da Parecis? Acesse agora www.parecisfm.com.
Honda e Vel, começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0 km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra, condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance, venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Dia 31 minutos. O que é que está acontecendo aí com a Argentina?
2-0 para o Egito.
Agora é inquestionável.
É.
Agora não tem o que questionar, né?
A esta altura, o futebol da América do Sul, nessa Copa do Mundo, tem uma gracinha, né? Ou não?
É, tá. Olha.
Tá uma maravilha. É, agora não tem o que chorar, não.
Peraí. Não tem.
Falando sério, quantas seleções da América do Sul estão classificados. Hã?
Vou ver aqui agora.
Dá uma olhadinha aí, porque eu acho que alguma coisa está errada, velho. Não é possível.
Eu acho que só Colômbia, hein? Vai ficar, né? O Brasil já foi, a Argentina está indo, Uruguai já foi, Equador já foi e Paraguai já foi. Falta só a Colômbia. A Colômbia.
É, e com esse joguinho que está jogando a Argentina aí, não também.
É. Olha só, Cícero, uma notícia boa aí para quem é microempreendedor individual: o governo lança um programa de renegociação de dívidas dos MEIs com desconto de até 70%. Segundo o governo, cerca de 3,5 milhões de MEIs têm débitos inscritos na dívida ativa, que somam aí um total de 12,4 bilhões. O valor médio das dívidas é de aproximadamente R$4 mil. O programa atenderá empreendedores com débitos de até 20 mil. A iniciativa prevê descontos de até 70% sobre juros e multas, parcelamento em até 145 meses e prestação mínima de R$ 25. Aí um gol de placa aí pro governo, porque inclusive
tem muita gente endividada.
Muita gente endividada e são os micros e médios empreendedores que movimentam e toda
a máquina andar, né? Exatamente, né? Pessoas simples, né, que batalham muito, que precisam, né? Realmente é uma iniciativa louvável do governo, desde que seja exatamente como você passou, né?
É, vamos aguardar e ver como que vai ser feito esse programa, se vai abarcar todos os devedores e que a gente possa seguir em frente aí. 2-0, então, Egito contra a Argentina. Quantos minutos? Falta 20 minutos, tá com 10, com 20 minutos de jogo, 25, né?
Eu tô com vários amigos aqui no WhatsApp, mas nós somos todos egípcios.
Rapaz, essa Copa aí não tá fácil, não. A França pega quem, o Elivaldo?
É. Eu acho que é Marrocos.
Outro jogão, hein? Vai ser outro jogão.
Mas não é hoje o jogo da França.
Não, não.
Hoje é Suíça e Colômbia, né?
É. Mas é isso. Eu falei do meu amigo lá que vestiu as camisas e as seleções estão saindo. Ele mandou aqui no grupo que também vestiu a do Equador e do Paraguai. Tá dando tudo certo. Vou mandar do Lula pra ele lá no Paraná.
É, mas você viu o que já passou, né? Passou a Noruega, passou a Bélgica.
Exatamente. Né?
Tá passando o Egito, vai passar, porque eu acho que a Argentina não tá com futebol pra sequer empatar, sequer empatar, que dirá virar, né? Que dirá virar o... Agora esse Salah joga muito, esse Salah...
Diferenciado, né?
Joga fácil, joga... É verdade.
Seguimos aqui. Ô Cícero, sobre aquela tua... Um dos teus destaques sobre a Estrada dos Periquitos. Ali foi um, digamos assim, um gol fora, né, da prefeitura, por mais que tenha tido das melhores intenções. Eu faço até um comparativo, por exemplo, tem ali a 13 de setembro, mais conhecida como Estrada do Japonês. Se você observar também, é uma via que a boa parte dela, em alguns pontos, não tem ponto de ultrapassagem. Mas foi feita ali a divisão da via com as tartarugas. Então, qualquer incidente que aconteça, os veículos ainda conseguem transitar normalmente, né? Eu creio que a prefeitura deva corrigir aquela obra na Estrada dos Periquitos. Pelo menos é o que a gente espera. O projeto em si é um projeto que, se você olhar no papel, é um projeto que até ficaria bonito e funcional, principalmente para os ciclistas, mas, de fato, ali é uma área de trânsito pesado, né, de caminhões que transitam ali para abastecer, principalmente alguns mercados que existem ali naquela região.
Sim,
sim. E vamos aguardar para ver se...
Não, ali é uma área de tendência de desenvolvimento, né, o Érico? Uma área que vai crescer, então assim, não faz sentido nenhum você, em vez de alargar a pista, você reduzir pista. Não cabe para aquela região, que é uma região que inclusive eu acho até que tem incentivo do município para industrialização, para que realmente desenvolva. Então não cabe reduzir o tamanho da via. E complicar mais, né? Complicar mais o trânsito, que já é difícil, né? Então, eu espero que... Eu não sei como é que a prefeitura pode resolver isso, né? Que não seja de outra forma, retirando tudo aquilo ali. Como aconteceu na Venezuela aqui, na Rua Venezuela aqui, que também, na época do ex-prefeito Adão Chaves, inventaram um canteiro no meio ali, o negócio ficou uma coisa sem beira nem eira, e aí tiveram que refazer tudo depois.
Teve ali também no São João Bosco, que eles mudaram o sentido das vias, colocando mão única, né? Depois teve que refazer por conta da reclamação dos comerciantes também, ali naquela região ali próximo do Samar, no hospital. Então, assim, eu acho que erros na administração vão surgindo, vão acontecendo, e basta agora corrigir o que
é. O importante é reconhecer e ver que tem que mudar, que tem que alterar, que não é aquilo, né? Mas olha só, o Eric, a gente tava falando hoje, agora há pouco a gente falou do Benedito Rui Barbosa, né? Esse autor de novelas que morreu aos 95 anos. E tem uma notícia, né? De que, olha só, vai ficar para a família, né? O STJ, ele manteve uma perícia para indenização do SBT, para o SBT indenizar o Benedito Rui Barbosa por causa da novela, né? Danos morais aí a serem pagos pelo SBT a Benedito Rui Barbosa, autor da novela Pantanal, por exibição indevida. Isso aí vai ser analisado com a perícia técnica, que o STJ determinou, terceira turma do STJ, né? Então tá aí, provavelmente, um recurso que vai ficar para a família aí.
Ah, com certeza.
Porque o SBT foi condenado, né, em danos morais por violação aos direitos, né, do Benedito Rui Barbosa em razão da publicação não integral da novela Pantanal de sua autoria. Ou seja, eu acho que fizeram uma reedição, fizeram alguma coisa.
Eu lembro que teve uma reapresentação no SBT.
Mas ele vendeu a obra toda, né? Então, essa é a questão, né? Hoje tudo judicializa, né?
Não tem. E assim.
Tudo vai parar na justiça. Né?
E isso é um direito garantido, né? Direito à obra intelectual. Me estranha um canal tão forte igual o SBT ter cometido essa, digamos assim, esse erro de reproduzir uma obra de um autor sem que houvesse autorização devida, né? Chama atenção essas questões.
Tem uma outra notícia também interessante, que isso aqui eu acho que é importante, a gente tem que divulgar, tem que falar sobre isso, né? E uma juíza lá de Minas Gerais, da segunda vara civil de Itajubá. Itajubá fica no sul de Minas, né? Uma cidadezinha do sul de Minas ali. Eu conheço Itajubá, tem um jornalista amigo meu que é de lá, mora lá, inclusive. A juíza anulou um acordo, né, e mandou uma casa de aposta pagar um prêmio de 335 mil, essa questão de bets aí. Né? Eles alegaram pane no sistema e não sei o que, e fez um acordo de 15 mil para pagar, né? A juíza analisou o processo, viu desproporcionalidade e vantagem excessiva e anulou toda a transação e disse, não, tem que pagar os 335 mil. Engraçado, né? Esse povo fatura uma fortuna, eles faturam valores astronômicos, né? E na hora de pagar, surge migué de tudo quanto é canto, né?
O Cícero, olha só, eu queria um debate bom para a gente tratar aqui. Ontem saiu uma pesquisa do IHPEC, né, levantamento registrado no TSE, que ouviu 3.197 eleitores em 52 municípios, e revela o cenário competitivo das eleições de 2026 aqui no estado de Rondônia. O número da pesquisa foi registrado na Justiça Eleitoral sobre o número RO 07927/2026, né? E a pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 24 de junho de 2026, contratada pelo Progressistas, né, PP,
uhum,
e possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Para o governo do estado, no cenário estimulado para o governo, o senador Marcos Rogério aparece com 31,54% de intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Cacoal, Dailton Fúria, com 27,48%. ou seja, pouco mais de 3,1% a diferença, uma diferença muito, muito pequena. Em seguida aparecem, quem não respondeu, os indecisos, 25,60%. Hildon Chaves com 8,17%, Expedito Neto com 5,15%, Luiz Carlos Teodoro com 0,84%, Samuel Costa com 0,84% e Pedro Habib com 0,38% dos votos. Então, nem começou ainda o pega para capar e nós já temos aí praticamente um quase empate técnico ali entre os candidatos, né? Para o Senado, nós temos, no primeiro voto, os resultados foram, não responderam 23%, Silvia Cristina com 22,33%, Fernando Máximo com 21,49%, Mariana Carvalho com 11,52%, Confúcio Moura com 10,04%, Bruno Scheid com 3,03%, Assi Gurgax com 2,97%, Luiz Fernando 2,34%, Luciano Oliveira 1,10%, João Cipriano 0,91% e Neidinha Suruí com 0,55%. Isso na escolha do primeiro voto, né? Silvia Cristina desponta aí em primeiro lugar. Já no segundo voto, os números foram 14,63% para Fernando Máximo, 12,01% para Mariana Carvalho, 10,82% para Silvia Cristina, 7,49% para Confúcio Moura, Bruno Scheid com 4,42%, Assis com 2,67%, Luiz Fernando 2,27%, João Cipriano 1,44%, Neidinha Suruí 1,05% e Luciano Oliveira com 0,70%. Ou seja, Silvia Cristina em primeiro lugar na intenção do primeiro voto. Já para segundo voto, Fernando Máximo lidera esse segundo voto, seguido de Mariana Carvalho. O que chama atenção aqui, nessa pesquisa, é a baixa posição aqui, baixa votação aqui do Bruno Scheid, né? Que seria um dos candidatos ali de direita que estaria no topo das últimas pesquisas, principalmente.
É que, assim, a campanha ainda não está efetivamente Exatamente. Na rua, né? Ela não está com força total na rua. Eu acho que esse cenário aí, que coloca aí meio que empatado, né? Scheid, o Fernando Máximo com a Silvia, eu acho que faz sentido. É isso que a gente escuta aí, tem ouvido aí no meio político. Acho que esses números hoje dariam... Não sei se esse índice, né, conforme está colocado, mas acho que hoje o que se fala mais, digamos assim, é Silvia Cristina e Fernando Máximo. Né? E sobre o governo, eu também entendo que o senador Marcos Rogério ele continua, né, com a vantagem. Pela senador, eu acho que ele procede essa vantagem dele. A questão é saber efetivamente o quanto de vantagem que tem, né? E para quem, né, Eric? Quem é que tá, como é que tá a briga do segundo turno, da segunda vaga, digamos assim, né? A briga da segunda vaga e por conta de quem lidera, quem, né, se é realmente o Adailton Fúria, que está bem à frente de Hildon Chaves, ou se eles estão numa briga pau a pau, enfim. Acho que é isso que merece ser analisado. Né?
Na rejeição pra, no cenário de para senador, nós temos como um índice maior de rejeição... Deixa eu pegar aqui. Cadê? Rejeição ao Senado. Nós temos como liderando a rejeição o Confúcio Moura com 21,24%, Mariana Carvalho com 3,58%, Fernando Máximo com 2,86%, seguido dos demais. Então a gente também percebe que, até pelo espectro ideológico do eleitorado de Rondônia, Confúcio Moura tem uma rejeição bem grande em relação aos demais, né? 21,24%.
É, o Confúcio que essa semana que parece que
vai realmente decidir, né? Que,
não, já teria dito aí a boca pequena, como se fala, né? Uma conversa de bastidor aí que ele confirmou. Teria confirmado, Beni, que realmente vem de novo para disputar o Senado.
Olha, eu diria que... E é a primeira vez que a gente vê uma pesquisa também com o nome da Mariana Carvalho ao Senado. E eu creio que essa queda brusca, vamos dizer assim, do Bruno Scheid, também muito é por conta dessa entrada da Mariana na pesquisa, né? Porque a gente vai ver uma divisão de votos aí muito grande.
Eu acho que quem ganha com isso é o Fernando Máximo, viu?
Exatamente.
Porque eu acho que o voto da Silvia, ele é orgânico, né? E quem vota na Silvia dificilmente vai mudar o voto.
Verdade.
Eu acredito que não mude, né? E inclusive ela trabalha para isso, para trazer, né, novos eleitores, né? Para convencer. E eu acho até que a Silvia, eu não vi, eu vi você falar aí sobre o segundo voto, e a Silvia, eu acho que ela aparece em quarta ou quinta opção de segundo voto, e eu já acho que a Silvia é o primeiro segundo voto.
Né? Eu
acho que quem vota, né, quem vota, não, por exemplo, Fernando Máximo, aí o segundo voto, eu acho que é a Silvia.
Eu acho assim, é exatamente aquilo que você falou, do voto orgânico. Porque quando ela desponta aqui como primeiro voto com 22,33%, e já para segundo voto ela é apresentada ali na pesquisa em terceiro lugar com 10,82%, isso reflete o quê? Que o eleitorado, boa parte desse eleitorado que posicionou como primeiro voto para ela é aquele voto que é garantido.
Sim. Sim.
Então, não há hipótese de ter um primeiro voto diferente do que isso. Sim. E acho que é por isso que ela vai lá para terceiro quando é dado o critério de segundo voto, né?
Exatamente.
Não indicaria, por exemplo, uma queda, mas sim uma lealdade do eleitorado dela como primeiro voto.
Não, esse trabalho, a gente pode falar o que quiser, entendeu? Agora, o trabalho que a deputada federal Silvia Cristina faz, ou Benina, na questão da saúde, ele é reconhecido, né? É reconhecido, é inegável que muita gente aí é agradecida por conta dessa luta dela, dessa briga dela, por hospital, por recursos, né? Então, e não é de hoje, entendeu? Não é uma coisa de ocasião. E isso aí, o Eric, eu acho que isso que reflete justamente nesse voto orgânico dela, Beni. É porque ela não está sendo oportunista.
Vocês acreditam realmente que o Colégio Eleitoral do Estado de Rondônia vai apresentar gente nova?
Vai optar por gente nova, né, Beni?
Eu acho que talvez um, dois nomes aí.
Meu Deus.
Eu não vejo. Volto a dizer aquilo que eu falei lá atrás. A disputa, ela é muito covarde. Ela é muito bruta. É gente com muito recurso, né? Embora na eleição passada, pelo menos Porto Velho mostrou que não adianta ter o caixa abarrotado de dinheiro, não. Não resolveu muito, né? O cofre cheio, saindo pela tampa, como diz, né? Não vingou essa questão do dinheiro e agora...
E é bom lembrar também, né, Cícero, que por ser o maior colégio eleitoral do estado, a capital... talvez nós tenhamos aí um reflexo disso que você está falando em relação a eleger mais deputados do que nós temos na Assembleia Legislativa aqui da capital. Porque a gente sabe que o interior ele é muito bairrista, né, Beni? Os caras vão votar nos seus lá do interior.
Sempre foi assim, só se mudar agora, né?
E aí a capital tem a oportunidade também de, opa, pera lá. Os caras estão vindo do interior com os votos de lá, vamos eleger os nossos daqui também. Né? Porque é importante, inclusive, Beni, pro desenvolvimento da capital.
Não tenha dúvida.
Né? A gente precisa ter essa representatividade de candidatos daqui da capital. Se a gente quiser, de fato, melhorar a situação estrutural de Porto Velho. Isso é importante também o eleitor observar.
É, e a gente tem alguns ex-deputados, né, alguns políticos conhecidos aí que estão tentando voltar, e alguns nomes até com possibilidades. Eu vou citar dois aqui que não tem nada a ver um com o outro, até para fazer justiça. Eu vou citar três nomes aí que eu acho que podem impressionar aí, enfim. O Carlos Magno, né? o Jesualdo Pires, que esteve aqui com a gente, e a vereadora Sofia Andrade.
O Luiz Cláudio também, né?
O Luiz Cláudio também. Aí, ó, tem alguns nomes aí que podem surpreender, que não estão, né, ligados diretamente com a atual política, né? E tem chance, eu vejo com chance de conseguir alguma coisa.
E né? dentro disso que eu falei, também podemos acrescentar aí o nome do Paulo Moraes Júnior, que é o irmão do Léo, que pode também beliscar aí uma cadeira na Assembleia Legislativa por conta do trabalho que fez à frente da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e também por estar tendo também esse apoio do prefeito, né? Isso é importante também.
Eu acho que vale muito mais pelo vale muito mais por isso, né? Pelo trabalho realizado. Eu não sei, eu sou meio cético com essa coisa de transferir voto, né?
É o momento de medir, né? A gente vai ter aí o termômetro do que está sendo a gestão do prefeito Léo Moraes com o resultado também dessa eleição, né? Vai ser o momento ali que a gente vai ter mais ou menos um parâmetro daquilo que a população está enxergando.
Até para ver se realmente, né, até que ponto essa indicação, né, até que ponto essa indicação venha realmente significar resultado na urna, né? Resultado na urna.
Rapaz, eu acho que eu não vou mais mandar a camisa do Lula pro Franklin, não.
Pois é, e agora é que tem um lance, tem que
Deu
ver.
Zebra.
Tem que ver se o VAR tem um lance anterior, lá tá no ataque do Egito, né? Que o Egito pediu o pênalti. Vamos ver aqui. É que a bola não parou, né? A bola não parou, continuou, então.
Você já pensou, hein? Cancela o gol e marca o pênalti.
Aí, eu tô pedindo o VAR, ó. Tá pedindo o VAR.
Eita, rapaz.
O que é primeiro tempo ainda?
Não, o segundo já não acréscimo.
Já tá no acréscimo, né?
Já tá com 3 minutos de acréscimo de 7 que ele deu.
Eles estão pedindo o VAR na jogada de ataque do Egito, né? Ali, ó. Estão pedindo ali, ó.
Ah, foi não. Não.
Mas se deu a puxada lá no outro.
Ah, esse aí sim. Né? Então, esse aí eu acho que sim.
Né? Agora que a gente vai ver aí que se a coragem do
a coragem da pipa.
A coragem do VAR e do juiz, né?
Rapaz,
a cabeceada do cara é inquestionável.
Para os nossos ouvintes entenderem, nós estamos aqui ligadinhos no programa, mas também aqui acompanhando
a Copa do Mundo. Até para informar o nosso ouvinte, né, em tempo real do que está acontecendo. A Argentina virou o jogo,
Como diz o nosso... Como diz o nosso querido Beni, parece que o Egito entregou a paçoca, né, Beni?
Ah, entregou.
É, tem que ver agora, eles não mostraram ainda a questão do VAR. Se vai olhar, se não vai olhar.
E que, o que vocês estão vendo agora é um aviso de que o Brasil já caiu fora. Porque tem nem que não sabe.
É. Aquela pergunta que o senhor fez, o senhor teve que dar uma saída.